a Judeia, não escuta absolutamente nenhum dos conselhos que ele recebeu dos seus amigos em Roma. Ele continua a sua política, a seus interesses. Ele que vai colocar o coringador de acordo com sua interesse. Obviamente, o posto pode ser já comprado com dinheiro. Já estamos na época que simplesmente quem paga, recebe. Ele interfere na vida judaica e ele ofende as tradições judaicas. Então o povo não aguenta mais. E agora o povo vai se queixar para Augusto, até Roma. Augusto, que já está suspeitando que está aqui lá, não é o que ele gostaria, tira ele. Tira Arquilaus e manda ele, sabe onde? Para Gol. Onde é o Gol? A Gólia? A Gália. A Gália. A Gália. Manda ele para lá. E na mesma época, também tira um irmão dele. Ele tinha um outro irmão, Antipas, também tira ele e manda para Gália. E mesmo o terceiro, Filipe também. Então no final, Roma acaba voltando com toda a força. E agora estamos entrando numa nova era. Presta atenção. Quem vai dominar e governar Israel não é mais alguém de descendência judaica ou de descendência de Herodes. Os próprios romanos agora estão lá. Esta época se chama os procuradores. Roma coloca em Israel um cara que é responsável, não se chama mais governador, como se fosse um curador, ele se chama procurador. E acima dele tem na Síria um procônsul. Ok? Então agora realmente tudo isso está na mão deles. E onde que este procurador coloca a sua sede nacional? Em Cesareia, obviamente, onde que estava o palácio de Herodes. É lá que vai ser. E agora estamos entrando numa época muito complicada para o povo de Israel. O povo de Israel pensou que tirando Arquileus as coisas vão ser melhor, porque se livramos finalmente desta dinastia edomita. Quem sabe se mais não foi nada melhor, porque eles vão aprender agora. Eles estão abaixo do governo direto de Roma e as coisas não são nada melhor, não. Estes procuradores, na maioria, como falei para vocês, antigos generais, pessoas que querem uma promoção militar na vida, interessados no que eles podem tirar de tudo isto, querem adquirir riqueza, querem voltar para Roma como cidadãos prioritários. Então, a primeira coisa, impostos pesados. Impostos pesados. E muitas vezes per capita. Então, isto humilha os judeus. Eles não têm condições muitas vezes. Isto já é um decreto do imperador. Onde que os romanos chegam, per capita tem um preço para pagar anualmente. O Sanedrim não tem mais sua autoridade. Quando ainda havia reis judeus, deixavam o Sanedrim pelo menos julgar. Herodes matou o Sanedrim, se você se lembra. Mas agora os procuradores dizem quem mata, quem pune, quem pode decidir, o veredito é conosco. Então o Sanedrim não tem mais autoridade. Isto é complicado. A autoridade do sumo sacerdote, do coringador, já falamos também, não está mais nas mãos de judeus. Quem vai decidir isso é o procurador. O procurador que está morando em Cesareia, que é um idólatra, como se falou, ele vai selecionar quem vai ser um coringador. Vocês podem imaginar. E isto é posto comprado, literalmente. Quer dizer, o povo judeu já não olha mais para o coringador como uma figura espiritual que deveria ser, na verdade, alguém que inspira fé, confiança em Deus, manda a prática judaísta. Nada disso. Tudo isso perdeu. A tal ponto chega a coisa que as roupagens do coringador, que isto são as vestimentas especiais, aquelas oito roupas que ele tem, como consta na Torá, o mandamento bíblico, ficam com o procurador. Ele três vezes por ano permite ao coringador que ele vai apontar, usar nas festas, no Yom Kippur, ou que seja, alguma coisa dessa. Mas uma coisa louca, estamos passando aqui por uma grande vergonha e humilhação. Então, o povo agora vai ter que se virar para outros líderes. Isto é muito importante, esta parêntese que estamos abrindo aqui. Não mais as figuras do Betamikdash vão ser seus líderes e seus exemplos, mas vão ser as figuras do Betamidrash, as casas de estudo. Nesta época vão se destacar o que nós chamamos os Tanaim. Tanaim são os homens que redigiram a Mishnah, que resolveram que chegou o momento de escrever a lei oral. A Gemara é a explicação da Mishnah. Se chama a época dos Amoraim. Nós estamos agora nos Tanaim. Isto foi uma grande bênção divina que estes sábios começaram a atuar antes da destruição do templo. Assim, a destruição não foi tão grave porque continuou a liderança espiritual. Imagina que se não tinha isto, teria um gap enorme. Então, aqui o povo vai se virar para estes grandes homens. E realmente eles vão agora ser muito mais elevados, espiritualizados, que os homens do Betamigdash. Porque quem trabalha no Betamigdash são, na verdade, posto comprado, tá certo? São gente que são, infelizmente, nada religioso, nada de exemplo. E no Betamigdash nós temos as grandes figuras como Hillel, Shammai, Avtalion, Shmaya e assim em diante. São muito importantes, são pessoas que são grandes eruditos, que realmente são capazes de pegar os assuntos do Estado, se precisa, na mão, pode dar conselhos corretos, mesmo em assuntos financeiros e econômicos. São pessoas com moral elevada, pessoas que são, na verdade, imaculados. Isto é muito importante. E isto, Hillel, vai ser sucedido por Shimon Hanassi, mais tarde por Rabban Gamliel e assim diante. Então, eu quero abrir aqui uma parêntese, acho importante para um pouco falar dos Tanaim. Pergunta. Estavam feitas, mas com pessoas corruptas, então... Mais reduzido. Se você estuda a Gemara, você vai ver que tem cinco coisas que no segundo Betamigdash já não funcionava. Certo? Não tinha Urim e Tumim, não tinha a Arca Sagrada que estava ainda, na verdade, no túnel que o rei Yoshiau colocou e assim diante. Então, vamos tentar voltar um pouco para trás agora na liderança espiritual e intelectual do povo. Estão se lembrando dos Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, Mordechai, Ezra, Nehemia, estes homens, Zerubbabel, eles que instituíram o Sidur, nossas rezas, muitas outras coisas, eles vão ser seguidos pelos Tanaim. No começo, as cinco primeiras gerações, duplas, sempre duplas. Por exemplo, Yossi ben Yoezer e Yossi ben Tzreda. Yossi ben Yohanan, desculpa. Depois você tem Yoshua ben Prachia e você tem Itayar ben Yom. Onde se encontra esses sábios? No começo do Pirkei Avot, tá certo? Rabbi Shimon ben Shetar e Yehuda ben Tabai. E assim diante, até chegar Shmaya e Avtalion, que são os mestres de Hillel e Shammai. Tu dizendo que cinco gerações, sempre duplas. O primeiro, ele é sempre, na verdade, o líder do tribunal. Ele é o chefe. O segundo é Avbetim. Ele é como se fosse o segundo deles. Então, esses dois estão liderando a liderança espiritual da época dos Tanaim. Esses homens são muito grandes, como falei para vocês, extraordinários. Eu agora só vou abrir um pouco uma parêntese sobre Hillel, porque ele é muito importante. Eu acho que é importante falar uma palavra sobre ele. Hillel nasceu na Babilônia. Nós chamamos ele de Hillel Azaken, muitas vezes. O Hillel, por quê? Porque ele tem um bisneto dele, um neto dele, que se chama Hillel II, que fez o calendário judaico fixo que nós temos até hoje, para não confundir Hillel II. Então, o primeiro chamamos ele Hillel Azaken. Ele vem de uma família muito importante. Da parte da mãe, ele é da família de David Amelech. Da parte do pai, da tribo de Benjamim. Duas tribos muito importantes. Ele ficou na Babilônia estudando a Torá fortemente até 40 anos. Ele resolve subir com 40 anos para Israel para poder participar no Bet Midrash de Shmaya e Avtalion. Ele quer estudar, ele escutou falar desta dupla fantástica. Ele era um homem simples, ele ganhava sua vida, os sábios antigamente tinham uma profissão, ele cortava lenha, ele era um lenhador. Ganhava um pouquinho por dia, mas ele estudou, aqui está a famosa história, o Talmud, todo mundo conhece, que tinha um pouco de dinheiro naquela época para entrar no Bet Midrash. Tinha uma pequena quantia para pagar, que era uma moeda especial. Algum, de vez em quando ele tinha, de vez em quando não tinha. Um dia que ele não tinha, um dia de inverno, ele resolveu que ele não pode perder a aula. Ele subiu em cima do teto, estão se lembrando dessa história, lá tinha uma clara boia, ele colocou o ouvido para escutar as palestras, Shmayav Talion, estou falando, Torá. Ele não percebeu que era um dia de inverno e começou a cair neve. Depois, de repente, começaram de manhã, e o cara deve ter a noite inteira, De manhã chegaram, viram que está escuro, devia ser estranho, uma claraboia lá está escuro. Até que tiraram o corpo dele, conseguiram reanimá-lo. Os sábios é um homem deste que realmente faz de tudo, arrisca a sua vida para estruturar. Isto é Raileu, um homem extremamente humilde, muito paciente. Ele é famoso das 13 regras, como nós temos como interpretar a Torá. Yudgimel Midot Torá em Treshet Bahem. Sete é ele que nos revelou, que nos ensinou. Então, para vocês entenderem a força dele. Então, ele fica... ...40 anos em Israel, como eu falei para vocês. E depois... Sim, sim, ele vai ficar 40 anos na Babilônia, 40 melhor. E ele vai viver 120 anos, como Moshe Rabbeinu, como Rabbi Akiva. Ele é muito especial, ele se torna depois o chefe do Sanedrin, e realmente nos ensinou muitas, muitas coisas, ele teve vários alunos, o Talmud enumera 80 alunos dele, que o mais simples era, na verdade, Rabbi Yochanan ben Zakkai, o mais jovem. Rabbi Yochanan ben Zakkai, nós vamos ver um pouco na frente, no último shiur, daqui duas semanas, ele que salvou, na verdade, Yavne das mãos dos romanos, quando os romanos estavam destruindo Israel. E o mais importante, Rabbi Yonatan ben Uziel, o famoso Rabbi Yonatan, que está enterrado em Amuka, Rabbi Yonatan ben Uziel, quando ele estudava a Torá, se passava um pássaro em cima, onde ele estudava a Torá, o pássaro queimava, de tanta energia que tinha. Então, esses são grandes homens, é importante só, apenas a título de informação, saber de que estamos falando aqui, grandes homens que foram passando a Torá. E eles, esta escola de Hillel e Shammai, Hillel era mais, um pouco mais leniente, Shammai era um pouco mais rigoroso, mas obviamente com grande respeito entre eles, cada um tinha sua academia, com seus alunos. Estes dirigentes, que não eram apenas líderes espirituais, são eles que vão pegar o judaísmo na mão e salvar o judaísmo. Porque infelizmente os romanos trouxeram um espírito estranho, igual como o helenismo em Israel. Então isso é importante saber, que agora realmente as coisas estão nas mãos dos homens do Bet Midrash e não mais do Bet Mikdash. Quem é o procurador nesta época? Como se chama? O famoso Pontus Pilatos. Tá certo? Pontus Pilatos. Pontus Pilatos é o novo procurador em Israel. Ele vai pegar o lugar do anterior, que se chamava Grotus. Ele era um dos caras piores que tinha, mais violentos em Roma. É famoso. Homem sem respeito para nada, homem muito cruel. E ele, a primeira coisa que ele faz, ele coloca uma estátua do imperador Tiberius dentro do Bet HaMikdash, lá em Jerusalém. Ele obriga, na verdade, os judeus a reconhecer como se fosse ele como uma divindade, que ele tem um caráter divino como, na verdade, o grande imperador de Roma. Obviamente que os judeus ficam revoltados. Se lembra quando Herodes colocou apenas a águia de ouro em cima da porta? Então, se lembrando o que aconteceu, os judeus não aumentaram isso. Imagina uma estátua dentro do templo. Então, os judeus não aguentam isto, eles fazem uma petição com uma delegação para ir falar com o procurador. Nada adianta, ele pega toda esta delegação, manda na prisão, ataca os judeus, muitos judeus. Ele, quem não quer dar reverência a esta estátua de Tiberius, morto, literalmente. Então os judeus estão dispostos a morrer, os judeus não querem isto. Somente quando ele começou a se tocar, que se ele continua assim, ele vai ter que matar todo o povo judeu, ele parou. Porque ele viu que os judeus realmente não estão interessados. Agora é interessante, olha bem, se você olhar a história, você vê que no segundo Bet HaMikdash, idolatria não pegou. Judeus não estavam prontos a se curvar, a beijar, a sacrificar frente a ídolos. Eles são monoteístas puros com muita fé em Deus. Tem outros problemas. Muitos problemas de corrupção, muitos problemas de roubo, muitos problemas de desrespeito, isso sim. Mas esta não. É interessante você ver a história. Quando a gente se lembra a história dos reis de Judá e de Israel, o problema da idolatria era primeiro do Hit Parade, tá certo? Quem não tinha um ídolo, um pequeno altar em casa, era a coisa mais famosa, até grandes reis se tornaram pagãos. E aqui não, aqui o povo não está de acordo. Então Pontus Pilatos não tem outro jeito, ele manda retirar a estátua. Olha como que vem dando uma insistência, uma persistência do povo, ele manda retirar, mas ele não vai parar de de retirar do povo o máximo de fundos e de dinheiro, porque ele quer o dinheiro. Isso é muito importante. Então, o povo nesta época está muito oprimido. E agora, obviamente, quando o povo está muito oprimido, eles gostariam poder usufruir da redenção. O judeu reza 3 vezes por dia que Mashiach chega. O judeu está esperando que venha uma época que não haja mais guerras, mais invejas, mais ódio. E todo judeu sabe que isso tem que ser um descendente de David que tem que chegar. Então, naquela época, tem muitas seitas. E nesta época, como se falava antes, nasce e já está vivendo Jesus, o Nazareno. Nosso sábio chamou ele o Nazareno. Certo? Ele vai ser o fundador do cristianismo, certo? Ele vai ter, na verdade, muitos adeptos que vai crescendo rapidamente. No começo, este Jesus, ele apenas, na verdade, estava pregando para os judeus se arrepender, se preparar para um momento melhor, iminente, da vindo do grande Salvador. Quando ele se sentiu mais forte, neste momento, ele já falou, Salvador sou eu. Ele se declarou Salvador, mais tarde se declarou rei de Judá também. Mas no começo, a mensagem não era. Foi somente mais tarde, quando estava no templo, numa época de peça, que finalmente ele falou, eu sou descendente da casa de Davi, o Redentor sou eu, e até falou, como a gente sabe, que é filho de Deus, e assim que é. Obviamente, declarações destes chocaram muito por isso. Primeiro porque a linhagem dele, por vários motivos. Depois também estava violando, na verdade, o filho de Deus. Quem é mais filho de Deus que o outro? Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criado por Deus. Então, obviamente, isto foi difícil. Mas os judeus não tinham força para fazer nada muito. Porque o Sanedrim já não existia, tá certo? Eles não tinham poder muito para poder. Quem mandava com muita crueldade era este Pontos Pilates. Então, este Pontos Pilatos viu que este Jesus, este Messias novo que está vendo este Redentor, é um perigo para Roma. Este homem fazendo aqui uma revolução, uma libertação, ele não gostou. E realmente, afinal, Jesus era de uma família simples. O pai dele era um carpinteiro lá em Nazaré. Ele não gostou nada disto e mandou prendê-lo. Não só mandou prendê-lo, como condenado a morte. Ele não sabe que a morte que os romanos davam era a crucificação. A grande novidade do cristianismo foi depois da morte. Nós sabemos que todas as mudanças foram através dos apóstolos, que ele tinha muitos discípulos, e esses discípulos foram se espalhando, como falam, e estes apóstolos, como são chamados, cada um foi, na verdade, falando. Então, no começo, os apóstolos, os alunos dele, muitos observavam o judaísmo. É importante entender também que a mensagem dele não pegou muito forte entre os judeus, pegou muito mais entre os pagãos que os judeus. Não é que milhares de judeus aderiram a isso. Mas um dos seus alunos, chamado apóstolo, o famoso Saul de Tarsis, que eles chamam, na verdade, de Saulo e mais tarde Paulo, tá certo? Paulo, os evangelhos de Paulo, ele foi o homem que realmente secionou e cortou o cristianismo dos judeus. Ele realmente fez as mudanças, falou, não precisa mais de Brit Milá, não precisa mais de Shabbat, e assim diante fez questão. E isto, naquele momento, começou a definir mais claramente a religião cristã. Então, realmente, com o tempo, eles se cortaram totalmente do judaísmo, criaram uma nova religião, uma religião que acreditou em Trindade, em trilogia e assim diante. Não muitos judeus foram atrás disso, mas tinha nos comentários dos seus primeiros adeptos, tinha judeus, sem dúvida. E com o tempo foram abolindo a circuncisão, o Shabbat, muitas leis da Torá, Yashrut e assim diante. A maioria dos judeus rejeitou isto. Viu nisto uma nova religião, rejeitou, não aderiu a isto. Eles entenderam que o tempo não tinha chegado, o Mashiach não chegava, está cheio de sofrimento, está cheio de guerras, está cheio de conflitos. O Mashiach veio para trazer paz. O Mashiach não veio trazer nenhuma nação levantando uma espada uma contra a outra. Então o povo viu que, na verdade, ainda não chegou esta alegria, esta felicidade que eles estavam sonhando com ela. Nesta época, realmente se coloca dentro da Amidá uma 19ª reza, oração. Qual é? La Malchinim e la Milim, tá certo? Esta reza se refere, na verdade, àqueles que eram delatores, os primeiros cristãos que iam delatar os judeus para Roma. Está certo? É muito importante ler. É daqui, daquela época, então. De qualquer jeito, Pontius Pilates continua com seus sentimentos de ódio contra o povo judeu. Ele coloca novas estátuas agora dentro do Betamigdash. E os judeus não aguentam mais. E agora eles vão até Tibérios, até Roma, para se queixar. Mesmo os boêmios já não aguentavam Pontius Pilates. É um homem muito difícil. Então, Tibérios manda trazer de volta. Chama ele e coloca um outro procurador em vez dele. Mas naquela época, Roma está tendo um problema. Quem é o imperador em Roma? Quem realmente pegou o lugar? É Calígula. Estão se lembrando de Calígula? Calígula é louco, como a gente sabe. Depois que Tiberius morreu, ele vai assumir. Ele quase que fez do seu cavalo um senador. Estão se lembrando disso, com certeza. Ele obriga as pessoas a servi-lo como uma divindade. Ele coloca estátuas dele em todo lugar. Ele obriga os judeus a colocar uma estátua dele também dentro do Betamigdash. Então Calígula também é um homem muito difícil. Porém, quando Calígula está vendo a oposição dos judeus a tudo isto, então ele está entendendo que os judeus estão determinados. Eles não querem idolatria dentro do templo. Ele mandou lá um homem dele. O homem dele em Israel, o homem de Calígula, se chama Petronius. Este Petronius manda matar muitos judeus, homens, mulheres e crianças. Todos que se juntaram na frente da residência dele, em Cesareia, chorando, que eles não têm ídolos, não estão dispostos a praticar idolatria, manda matar todos eles. Mas Petronius avisa lá em Roma, para Calígula, que não dá para fazer o que ele quer. Não dá para colocar uma estátua de Calígula dentro do templo. Interessante a resistência dos judeus. Entretanto, é bom se lembrar que aqui estamos chegando ao último rei judeu, um bom rei. Porque estamos agora numa época onde não tem mais rei judeu, está certo? Tivemos a dinastia Hashmonaica, a dinastia Edomita de Antipater, Herodes, Arquileus. Agora quem governa são os romanos. Aristobulo o III, estão se lembrando dele, Aristobulo III, o filho de Herodes com Miriam, o filho de Miriam, este é Aristobulo o III, que foi morto por Herodes, ele tem, na verdade, um filho que foi salvo. Este filho escondeu ele todo o tempo de Herodes, para não matar, Herodes foi matando toda a família. Este filho se chama Agripa. Em hebraico, Agrifas. Em português, Agripa. Famoso. Este Agripa, ele cresceu em Roma, com todos os estándares da educação romana. Ele ganhou a confiança, a amizade de Calígula. O seguinte, que acontece? Herodes Antipater, que é o filho de Herodes, não se lembra que a gente tentou. Falamos que Arquileus não era bom, então depois de Arquileus tentar o irmão dele, nada deu. Depois uma época sem rei, só os romanos. Agora de repente vai aparecer este Agripa. Este Agripa muito amigo do poder em Roma. Então, quando Calígula fica, na verdade, rei, a primeira coisa que ele tira a Agripa, que já estava na prisão por vários motivos, ele está muito bem com ele. Não só que ele está muito bem com ele, na verdade, dá para ele o título de rei da Judeia. Esta Agripa estava com correntes de ferro, certo? O Calígula quer mostrar a sua amizade para ele, troca eles por correntes de ouro. Importante se lembrar esse detalhe. Agripa, ele, na verdade, agora começa a se interessar pelo judaísmo. E ele consegue acalmar Calígula de várias coisas. Os judeus sabendo que tem este Agripa lá em Roma, é Calígula que está, na verdade, forçando uma situação, tentando colocar ídolos dentro do templo, pediram para ele interceder. E realmente ele consegue. Agripa vai e fala com Calígula, Calígula acalma e está tudo bem, tranquilo. Não demorou muito tempo, Calígula também morreu. Você sabe que o reinado dele não morreu muito tempo. Esta Agripa, como falei para você, ele era um descendente desta nobre mulher que se chamava Maria. Está certo? Ele foi salvo, ele foi para Roma e assim diante. Nunca se interessou pela religião de seus antepassados. Cresceu em Roma, como na verdade um Roma, porque ele foi escondido lá. E de repente, agora, pelo apelo de seus irmãos Israel, sabendo que tem aqui um descendente um pouco da casa Mariam, tinha da casa Hashmonaica, tá certo? Não esquece, ela era neta de Hirkenos. Então, ele começa, de repente, a se interessar pelos assuntos judaicos, assuntos internos em Israel, como está funcionando, como não está funcionando. E isto vai fazer uma coisa muito interessante. O imperador louco Calígula morre, tá certo? Está tendo em Roma uma disputa, quem se lembra um pouco da história geral, grande, quem vai sucedê-lo. Lembra-se, tinha um general muito bom, Cláudio, que queria pegar o lugar, mas o Senado queria um outro. Uma disputa grande. Quem foi o mediador desta disputa e conseguiu colocar Cláudio como imperador? Quem?
Agripa.
Esta Agripa, que estava bom com todo mundo, posição bacana, tanto com esse como o outro, durante semanas e semanas foi mediando o assunto, convenceu o agente do Senado e finalmente Cláudio, ou em latim como se chama Claudius, ele se torna o novo imperador em Roma. Tanto o Senado, todos concordaram, e todos viram com os bons serviços que foi fazendo isso, era esta Agripa. Então, para recompensá-lo, Roma decreta que ele vai pegar o trono de seu avô, o bisavô. Quem é o seu avô, bisavô lá? Herodes. Então, ele tem o direito. E o povo está contente. E agora a Agripa vai chegando para Israel. Vamos ter Olha bem, antes da destruição do templo, já estamos na era comum. Vamos ter uma época boa. A Agripa chega e lhe mostra para todos que ele quebrou com seus costumes romanos de luxúria e tudo isso. Ele está interessado no seu povo. O povo recebe ele bem. Ele começa a estudar a Torá, se interessar. Ele tem professores. Ele aprende muita coisa do judaísmo que ele não conhecia. Praticamente um Baal Teshuvá. E tem o coroamento, a coroação oficial em Jerusalém. Ele é humilde, tudo ele pergunta para Rabban Gamliel Azaken, nada ele faz sozinho. Ele começa a se interessar, ele consulta os sábios, ele tem um caráter nobre, ele é inteligente também. Então ele é um judeu que estuda a Torá, que é humilde, quer aprender, que se aconselha, não pode ser melhor. Então realmente, pela primeira vez, depois de um tempinho, ele vai colocar, ele pega as coisas na mão, tira o coengador que estava corrupto, coloca um homem que merece, dá de novo o poder para o Sanedrim, ele do próprio dinheiro dele dá dinheiro para o templo, ele pega a corrente de ouro que ele tinha recebido em Roma, oferece-la para o templo, ele tira os impostos loucos que Roma tinha colocado, antecedores, os procuradores tinham colocado para os judeus que moravam em Israel, ele dá o Sanedrim a força que eles merecem. Isso é extraordinário. Quer dizer, ele não está aproveitando a sua situação. Ele tem prerrogativas, ele tem privilégios como rei, não aproveita da situação. Ao contrário, ele é humilde, ele mesmo carrega os bicurim quando vão para o templo. Normalmente, quando tem uma procissão pela lei judaica, seja Deus nos livre um enterro ou um casamento, se o rei chega, tem que parar tudo. Quando ele vê isto, ele vai embora, para não parar. E homem humilde, muito humilde. E uma vez, quando estava a festa de Raquel, quando o povo judeu se junta no templo para escutar o rei lendo a Torá, e chega o momento, o povo está lá no templo, ele está lendo a Torá, o que se lê na Raquel? Se lê a parasha do rei, ele está lendo, e lá está escrito, Som tassim alecha melech mikerev achecha. Você tem que escolher entre seus irmãos um rei. Ele começa a chorar. Por que ele começa a chorar? Porque ele sabe que ele tem um ancestral. De um lado ele tem Hashmonaim, que é muito bom, que é Matitiau, a coengador. Mas do outro lado ele tem Herodes, que Herodes é uma dúvida se ele faz parte de nossos irmãos ou não. Mas quando ele chora, todo o povo que está na assembleia grande no templo começa a falar: Agripa, você é o nosso irmão. O povo gosta dele. O povo gosta. Agripa, você é o nosso irmão. Ele está aceito pelo povo. Só estávamos tendo aqui uma situação interessante. Estamos na beira, na véspera praticamente da destruição de Jerusalém, quase que estão chegando as tropas romanas de Tito e Vespasiano, mas nós temos um rei judeu amado pelo povo, faz o bem para seu povo, que se chama Agripa. Nós vamos chamar ele Agripa o primeiro, porque ele vai ter um filho também. Então Agripa fez muitos esforços e até tentou um pouco melhorar as defesas, as proteções de Israel e de Jerusalém, mas isto os romanos obviamente não deixaram demais. Infelizmente, ele morre jovem, 54 anos. Agripa morre, um bom rei, piedoso, 7 anos de felicidade para o povo de Israel. Estão comigo? Vamos ver se nós temos isto. Não está. A gente não chega lá. Estamos chegando ao começo da roda dele. Então, são 7 anos de realmente de felicidade para o povo de Israel, abaixo do reinado de Agripa, o primeiro. O filho dele, Agripa o segundo, tinha apenas 17 anos quando ele faleceu. Ele estava em Roma, educado lá, com os outros filhos dos romanos nobres e governantes. Então, mesmo com o imperador Cláudio, na verdade, gostava da família, mas ele viu que esta Agripa II não deve suceder ao pai dele, não deixou. Então, neste momento, os romanos já não querem mais um rei judeu. Eles fazem uma anexação total da Judeia. Ela vai fazer parte, na verdade, do Paraná da Síria e voltam os procuradores. Isto não é bom. O Agripa recebe uma parte do Líbano, como se fosse Transjordânia, para poder reinar um pouco, mas ele não tem o poder do pai dele. E também o comportamento dele. E a forma que ele pensa é exatamente como os romanos. A tal ponto, só para vocês terem uma ideia, que mais tarde, quando Titus volta vitorioso para Roma, para festejar sua vitória, aquele desfile, ele está lá, ele está festejando junto. Então, Agripa II não é Agripa I, infelizmente. Ele tem um bom coração, sim, mas não é igual. Ele vai fazer algumas coisas boas para seus irmãos, ele vai fazer algumas intervenções com o governo, porque ele está bem, lá em Roma ele está bem, ele tem poder, ele tem amigos, ele tem simpatia nos olhos dos governantes. Então, para que os romanos não interferem na vida religiosa, ele não pega as roupas do Cohen Gadol como era antigamente, e todas essas coisas, ele consegue fazer algumas coisas boas nesta coisa. E nós temos, infelizmente, um novo procurador que está chegando, que se chama Cumanus. Este Cumanus vai, infelizmente, oprimir os judeus e persegui-los muitos. Isto vai fazer com que o povo judeu se revolta, começa a ter focos de rebelião. Os judeus já estão vendo que eles não têm mais nada a perder. Começa guerrilhas contra os romanos. E aqui vai nascer um grupo que é muito importante, que nós vamos comentar na nossa última aula, que são os zelotas. Estes são inimigos fervorosos de Roma, dispostos a morrer, eles não querem nenhum pacto, nenhum tratado com Roma. E os sábios, os Tanaim, os grandes sábios, estão vendo que está perdida a guerra, e que não tem chance, e que pode evitar talvez a matança de milhões, estão achando que tem que ter um tratado com Roma. Tem que fazer alguma coisa, pelo menos, para diminuir a matança. Eles não querem. Então, isso nós vemos na próxima aula. Nós estamos realmente na véspera, praticamente, de Vespasiano ser empossado como imperador de Roma e Titus, o filho dele, vir como general. E no ano 68, ele arrasa Jerusalém e destrói o templo. Então, o que Herodes não fez, o que os anteriores não fizeram, vai acontecer após 420 anos que o templo ficou erguido. O primeiro templo ficou erguido 410 anos, o segundo 420 anos.